Shalom, irmãos. Sou o Rabino Marcos Barreto e a porção, a palavra de Deus hoje para a nossa vida, para a sua vida, se encontra no livro de Vaikra, capítulo 25. Vaikra 25. Então, o texto sagrado, ele diz assim, ó, Vaikra 25. Adonai falou a Moshe no monte Sinai. Adonai falou a Moshe no monte Sinai. Aqui nós tiramos lições e nesse texto fantástico, né? Vaikra, você lembra? Vaikra 25 é o livro de Levítico, né? Você lembra que o Senhor, assim, o texto diz, Adonai falou a Moshe. Então, o Criador dos céus e da terra, né? Ele fala a Moshe, ao ser humano, Moisés. E eu, que lugar que ele fala? No monte Sinai. O que quer dizer esse lugar? Esse lugar quer dizer o monte de Deus, o monte da manifestação do Criador, o monte da presença do Senhor. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor fala, né? Ele fala onde? No monte Sinai, no monte de Deus. E o que significa isso? Significa um lugar separado, um lugar que Deus determinou para que Moisés subisse para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tinha para dizer. Então, esse lugar é chamado em hebraico de Berar, que quer dizer no monte, quer dizer na montanha, quer dizer no lugar escolhido, lugar separado, uma montanha dentre todas as montanhas, né? Um monte dentre todos os montes. Então, é um lugar que o Criador determina para falar ao seu servo Moisés. É muito interessante, porque nós achamos que Deus fala em qualquer lugar, ou a todo momento, né? Deus fala com fulano, com ciclano, o tempo inteiro. Não é assim. Deus fala, sim. Deus quer relacionar com o homem, sim. Deus quer trazer a palavra dele ao coração humano, ao ser humano, sim. Mas existe um lugar apropriado para isso, né? E esse lugar hebraico é Berar, que quer dizer no alto, né? No alto. Então, para que o Eterno possa falar ao ser humano, é necessário que ele desça até o ser humano, né? Porque ele tem que descer. Porque se ele ficar lá no alto, ele não chega ao ser humano. Então, ele desce. Mas o descer de Deus é o subir do homem. Não sei se você entende, parece um trocadilho, mas é uma realidade. Vou falar de novo. O descer do Criador, de Deus, o Senhor, o descer de Deus é o subir do homem. Então, e quando o homem desce, ele sobe. Legal isso, né? Quando o homem desce, ele sobe. Quando Deus desce, o homem sobe. Tá vendo aí? O homem, ele sobe para ouvir Deus. E aí, o que ele vai ouvir Deus? Aonde é? No Sinai. Sinai quer dizer na montanha separada, na montanha própria, no monte, na montanha que Deus determinou, né? Monte Sinai é o monte que Deus preparou para falar com o homem. E aí o texto diz assim, fale ao povo de Israel. Legal isso, né? Fale ao povo de Israel. Deus fala para Moisés, fale ao povo de Israel. Ah, mas Moisés, o senhor vai falar só ao povo de Israel? O senhor não vai falar aos outros povos, não? Por que que Deus manda o senhor falar ao povo de Israel? Porque esse povo que está lá na beirada do monte te esperando, Moisés. É esse povo que está esperando você descer do monte para falar com eles. Então, você entenda uma coisa? O povo do Senhor, ele está lá no pé do monte, ele está lá embaixo, aguardando Moisés trazer as palavras de Deus, aguardando Moisés trazer o que Deus falou. Então, preste atenção, fale ao povo de Israel. Que povo é esse? É o povo de um príncipe. Qual príncipe? Príncipe de Deus. E onde que esse povo está? Onde que eles estão? Eles estão lá no pé da montanha. Isso quer dizer o quê? Porque eu tenho alguém que sobe lá no monte quando eu não estou disposto a subir. Ele sobe no monte para buscar as informações de Deus para mim. E Deus não vai me deixar sem uma palavra. Está vendo aí? Deus falando para nós, Deus falando para você que Ele envia o seu servo, Moisés, para falar conosco. Ele não permite que a gente fique sem uma palavra. Ele não permite que nós fiquemos sem a palavra santa, sem a palavra de vida, sem a palavra de poder. Ele não permite que você fique sem a Escritura Sagrada, o Logos, que se fez rema e habitou entre nós e tabernaculou no nosso meio. Então Deus, quando Ele não pode falar com você direto por algum motivo ou por alguma situação, Ele sempre vai enviar o Moisés para falar a você, porque afinal de contas você é povo do príncipe dele, você faz parte dos seus príncipes. E aí o verso 2, né? O verso 2, ele continua dizendo assim: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, olha que legal isso, quando entrarem na terra, ou seja, quando vocês entrarem na promessa que eu já falei para vocês, Deus não está perguntando, Deus não está requerendo a nossa aprovação, Deus não está perguntando se você quer entrar, Ele está dizendo quando você entrar. Por que quando você entrar? Porque não é você que vai entrar, é eu que vou te pôr lá. Eu vou fazer você chegar até as promessas, eu vou fazer você chegar às promessas de Deus. E o texto diz, quando você entrar, quando vocês entrarem, quando toda a nação entrar, entrarem no reino, entrarem na terra. E o mais legal, a Bíblia diz assim, quando entrarem na terra. O que eu acho interessante é que o povo de Israel ainda estava no deserto, se encontrava no deserto, e Deus já estava falando de terra prometida. O que eu acho legal, o que eu acho interessante, é que o Adonai, o Criador dos céus e da terra, Ele não vê na mesma perspectiva humana do homem. Ele vê além dos olhos humanos, dos olhos carnais e físicos. Ele vê muito além. Por isso Ele diz, quando entrarem. Por isso Ele fala, quando vocês entrarem, quando vocês chegarem no ponto que vocês gostariam, onde eu determinei que vocês chegassem. Isso é que Ele está dizendo. Deus está dizendo assim, quando vocês entrarem, quer dizer, quando vocês assumirem o compromisso comigo, eu colocarei vocês no estado que eu quero. Qual é o estado, Senhor? O estado de entrar na terra, o estado de permanecer na terra, o estado de herdar a herança que foi tantas vezes prometidas, né? Então, quando entrarem, aí o texto diz, por que que eu estou querendo que você marque aí quando entrarem? Porque o texto diz, na terra, né? A terra é a palavra Ha-Eretz, que é a terra prometida de Israel, a terra que emana leite e mel. E o texto diz, quando entrarem na terra que eu dou a vocês. Essa palavra que eu dou a vocês é a palavra Noten. Essa palavra em hebraico, ela quer dizer, quando vocês receberem o presente Noten, que é a palavra em hebraico, quando eu presentear vocês, a palavra Noten vem de Natan, que é presente de Deus. Quando vocês receberem o presente que eu tenho para vocês, Senhor, qual é o presente? É a herança da terra prometida que emana leite e mel. Quando vocês receberem o que eu tenho para vocês, porque eu que vou dar a terra para vocês. Está ouvindo isso? Eu vou dar a terra? Que terra? É a terra do seu projeto, é a terra da sua vida, é a terra prometida, é a terra que outros irão te ajudar e você vai receber por promessa, por herança. Então, quando entrarem nessa terra, por favor, quando vocês assumirem a herança que eu tenho para vocês, diz o texto, quando vocês receberem o Noten de Adonai, a terra deverá guardar o descanso do Shabat para Adonai. O que eu acho legal aqui é que a terra deverá guardar o Shabat de Adonai. Não está dizendo que o ser humano vai guardar a terra. Está dizendo que a terra é que vai guardar o Shabat. Ou seja, essa terra vai trabalhar por 6 dias. 6 anos, né? São 6 dias. Essa terra vai trabalhar e o tempo de trabalho dela, ela vai dar fruto, ela vai dar bênção, ela vai dar presente, ela vai dar é o fruto que Deus determinou. Mas ela vai trabalhar para vocês e vocês comerão do fruto dela e essa terra vai descansar no sétimo ano. E diz o texto, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Sabe o que me chama a atenção? Porque no hebraico é exatamente assim que fala. A terra, e fala assim, um descanso. Fala a terra e um descanso. Qual que é a ligação, Rabino? Qual que é a ligação? Qual é a ligação, meu Deus do céu? A ligação é que o mesmo artigo que é usado para um, para a terra, é usado também para descanso. O mesmo artigo. E quer dizer o quê, Rabi? Não entendi. Quer dizer que é o mesmo artigo que Deus usa para falar para Moisés sobre a terra, Deus usa o mesmo artigo para falar para Moisés de descanso. Ah, meu Deus, que coisa fantástica. O que quer dizer, Rabino? Quer dizer que a terra já é o descanso de Deus para a sua vida. Então Deus vai te dar uma terra que vai ser um descanso para você.
Amém.
Vai descansar. O que é descansar? É confiar, acreditar, colocar a sua fé, amém, colocar a sua esperança, sabendo que é o Adonai, o Senhor, que vos dará a terra. Quando entrares nessa terra, oh meu Deus, quando entrar, porque se eu vou entrar, Senhor, eu não tenho terra, eu não estou vendo nada. Quando entrar na minha promessa, ah, você vai descansar, junto com essa terra também vai descansar, porque você e a terra será um só, porque serão um só, você e a terra serão um só. Você é uma pessoa, a terra é uma pessoa, no sentido de presente de Deus. Por que que vocês dois serão apenas uma coisa só? Por que que vocês dois serão uma coisa só? Por que isso? Porque vocês dois, todos dois, cada um na sua ponta, na sua condição, cada um é um presente. Então, os dois são presentes de Deus. Os dois se tornam um presente para aquele que se achegar até vós. Olha que coisa tremenda. E o texto diz, descanso de Shabat para Adonai. Aí o texto diz assim, ó, semei o campo durante 6 anos. Durante 6 anos, podem suas uvas, juntem sua produção durante 6 anos. Faça a poda durante 6 anos. Trate as plantas, cuide delas e juntem a sua produção. Mas no 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra, um Shabat para Adonai. O Shabat é para Adonai. Não semeie o campo, nem podem as suas vinhas. Não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior. Eu acho fantástico isso aqui, porque o Senhor, sabe o que Deus faz aqui? Ele está equilibrando toda a classe humana. Ele está dizendo, tanto o rico, como a classe social, como aquele que é classe média, como aquele que tem um pouco, como aquele que tem muito, como aquele que não tem nada. Não façam nada. Sabe o que o Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, equilibrem-se. Ninguém vai precisar de trabalhar nesse ano. Esse ano vai ser um ano de adoração. Esse ano vai ser um ano de louvor. Esse ano vai ser um ano de cântico. O que que Deus está falando? Eu vou sustentar tanto o rico como o pobre. Eu vou sustentar todos. Eu darei alimento para todos. O que vai acontecer aqui no ano 7º? Não haverá plantação, não haverá colheita. Mas o que Deus vai fazer então, Rabino? Como Deus vai sustentar minha casa? Porque se eu não trabalhar, eu não tenho alimento para minha casa. Se eu não trabalhar, a terra não vai produzir, eu não vou comer. Mas é exatamente, um milagre é esse. No sexto ano, a terra vai produzir para o sétimo e para o oitavo. Ela produz para o sexto, para o sétimo e para o oitavo. Ela produz para 3 anos de uma vez só, uma única colheita produz para 3 anos seguidos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor, Ele vai te abençoar no sexto ano, no sétimo ano e no oitavo ano. No sexto ano você plantou, quando você colher a sua colheita, vai sobrar. Você vai comer no sexto ano, vai sobrar no sétimo ano, e quando você voltar a trabalhar no oitavo, você ainda vai comer daquilo que você plantou no sexto ano. Ou seja, aquilo que você plantou vai durar durante 3 anos. Aonde que está isso? Isso é o poder da sua oferta. Isso é o poder do seu dízimo. Quando você precisar, você vai comer sem saber de onde está vindo. Mas é o Senhor que está te abençoando. E quando Deus manda fazer assim na terra, quando Ele manda parar a plantação na terra para não plantar nem colher, Deus está dizendo: eu quero e eu estou com vocês. Afinal de contas, fui eu que dei essa terra para vocês e sou eu que faço a terra produzir. Eu tenho Deus falando assim: ó, você tem a desculpa de plantar para colher, a desculpa. Mas quem dá o crescimento e quem dá a bênção da terra produzir é o Adonai. Você acha que você está plantando para colher e comer. Mas se o Senhor não abençoar, você pode plantar, pode colher, porque a sua comida não vai satisfazer o seu estômago. Essa que é a realidade. Essa que é a verdade. Quantas pessoas estão trabalhando, produzindo, correndo de um lado para o outro, e quando vai ver no final do mês tem tão pouco para comer? E quantas pessoas estão aí no ritmo de Deus, acreditando no Senhor, trabalham, correm de um lado para o outro, a mesma coisa. Mas quanta fartura, quantas bênçãos essas pessoas estão desfrutando. Então que você seja encontrado como uma dessas pessoas que estão trabalhando, indo de um lado para o outro, mas que tenham a bênção, que tenha a presença, a promessa de Deus, que tenha a bênção do Adonai na sua vida. E aí o texto diz assim, ó, o verso 6. No entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para todos vocês, você e o seu servo, a sua serva, o seu empregado, para quem vive perto de você, o seu gado e os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir será usado como alimento. E o verso de número 8 diz: contem 7 Shabatot de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, 49 anos. Então, no décimo dia do sétimo mês, no Yom Kippur, soe e toque o shofar, soe o shofar em toda a sua terra, e consagrem o 50º ano, anunciando a liberdade por toda a terra e todos os seus habitantes. O que é isso? Isso é o ano da bênção, é o ano do eterno, é o ano da liberdade. É o ano da cura, da restauração, do poder de Deus. É o ano que Deus manda que todos sejam livres. É o chamado jubileu. Antes você tem o Shemitah, você tem a presença de Deus no sétimo ano. E depois você tem o ano exatamente, o jubileu do Eterno. O jubileu é onde a liberdade é proclamada, a cura, a libertação, a salvação. Quando completa 50 anos é o ano que Deus te libera para as grandes bênçãos dele. está profetizado na Bíblia Sagrada e que você possa, em nome do Mashiach, entender. Quando uma pessoa faz 50 anos de idade, ela está livre, livre para desfrutar um novo tempo de vida. Ou aquilo que Deus prometeu é o tempo exato de completar tudo aquilo que Deus prometeu. E aí, sabe o que acontece? No capítulo 26 do livro de Vaikra, e a partir do verso 3, diz assim, ó: se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, os mandamentos do Eterno. Capítulo 26 de Levítico, verso 3. Está escrito assim: darei a vocês a chuva necessária na estação. Deus está dizendo o seguinte, que no tempo certo Ele dará chuva à estação correta. Mas isso só acontece se você obedecer os regulamentos, se você buscar obedecer os mandamentos do Eterno. Ele diz assim, Deus é que está falando. Deus diz assim, ó, no verso 4, darei a vocês a chuva necessária na estação. Então Deus não vai dar chuva faltando, Deus não vai dar chuva sobrando. Ele dará a chuva necessária. Ele tem um controle do que a semente precisa. Ele tem o controle do que a terra pode produzir. E Ele tem um controle daquilo que você precisa ou necessita. Ele tem um controle de todo o processo. Se Ele não deu, porque ainda não está na hora. Se Ele deu e você perdeu, você ainda pode buscar do Senhor. Você busca o seu arrependimento, a sua techuvá, porque Ele está te dando chance. Chance e oportunidade para buscar de novo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abençoar novamente. E dessa vez, você não perca não. Crê no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe, que o Senhor te dê a bênção, a promessa. E quando você entrar na terra que Ele te dá, fique na terra que Ele te dá. Creia que é o Senhor que te dá. E mais do que isso, acredite que Ele é o Senhor da tua vida e da tua história. Que o Senhor não venha, que o Senhor venha trazer lucidez, luz, bênção e paz. E a Shalom dele reine sobre a tua vida. Um Shabbat Shalom. Aqui é o Rabino Marcos Barreto. E que a bênção, a alegria e a Shalom do Eterno repouse sobre a tua vida em nome de Yeshua. Assim seja. Tchau, tchau. Shalom.